Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem nessa noite, Senhor, trazendo, Deus, da Tua graça, da Tua vida e da Tua unção. Senhor, vem trazendo, Deus, revelação da Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo a Tua revelação, para que nós possamos, Deus, ser transformados, a nossa mente transformada, a nossa alma transformada, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Aleluia. Irmãos, se você talvez não conheça, você nunca entrou no nosso site, né? igrejavideirasbc.com.br, eu convido você a entrar lá. Lá tem as palavras que nós pregamos nos domingos, se você quiser ouvir de novo. Lá tem os endereços das nossas células. E lá tem lá quem somos, tem lá a nossa visão. E nossa visão é o quê? Que cada crente é um sacerdote, porque é o que está escrito. E lá em 1 Pedro 2,9, a palavra do Senhor diz que nós somos um reino de sacerdotes. Então, ao mesmo tempo que eu sou o rei, eu sou sacerdote. Essa é a minha identidade. É assim que Deus me olha e é assim que Deus me trata. E Ele deseja que eu enxergue dessa forma. E quando eu enxergo dessa forma, eu me pareço cada vez mais com Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, esse é o desejo de Deus para nós, que nós enxerguemos dessa forma. O problema na vida cristã é quando você não enxerga dessa forma. É quando você não se enxerga como rei. Você se enxerga como um vassalo, como um escravo do mundo. Quando você acha que você não merece, que você é um condenado. Porque um rei, ele anda de uma outra forma, ele tem uma outra atitude. Tem uma história, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Eu costumo até pregar, quando eu falo dele, sobre a questão de você ter uma identidade real. Por quê? Certa vez ele estava entrando numa cidade que ele tinha conquistado, e tinha um mendigo naquele lugar, e estava pedindo dinheiro, esmola. E aí, ele chegou e jogou uma moeda muito cara para o mendigo. Aí o oficial que estava do lado falou assim para ele: Alexandre, você não precisava ter dado essa moeda para ele, é muito para ele. Aí Alexandre virou pro oficial e falou assim: eu não estou dando para ele o que ele merece, eu estou dando para ele aquilo que eu sou. Porque eu sou um cara desse jeito, então eu vou dar aquilo que eu sou. Você só pode dar aquilo que você é. Quantos estão me entendendo? E Deus te chamou para ser rei. Rei e sacerdote. Sacerdote é aquele que pega na mão das pessoas e pega na mão de Deus. E junta as pessoas. Esse é o nosso papel quando nós levamos a palavra de Deus. Quando nós trazemos Deus para as pessoas. Quando nós convidamos as pessoas para aceitarem a Cristo. Quando nós levamos as pessoas para a célula. Quando nós levamos as pessoas para o culto. O que nós estamos fazendo nessa, quando nós oramos pelas pessoas? O nosso alvo desse ano é ganhar uma vida e curar uma vida. Cada um de nós temos esse alvo. Nosso alvo é, até o final do ano, termos levado uma vida para Cristo, batizado, tudo bonitinho. E o nosso outro alvo é que nós sejamos usados para curar pelo menos uma vida. É o que Jesus fazia, é o que vamos fazer também. E vamos orar por isso e Deus vai estar junto conosco. Amém? É certeza, fala assim, é certeza que vai acontecer. E aí, esse é o papel do sacerdote. E o papel do rei? O rei é aquele que enfrenta, o rei é aquele que empreende, o rei é aquele que não fica lá sentado olhando para o negócio. Não, ele vai lá e fala assim: não, peraí, qual que é o problema aqui? Nós vamos resolver. É aquele que não fica esperando a vaca cair lá no brejo, ele vai lá e tira a faca antes, a vaca antes que ela caia no brejo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É aquele que se propõe, aquele que tem atitude, é aquele que vai para cima. E tem dois exemplos na Bíblia, muito claros, de dois reis, que foram levantados praticamente na mesma época. E as respostas de um você tem, viu o que aconteceu e você vê o que aconteceu com o outro. E hoje eu quero falar de duas pessoas que eu quase não falo. Davi e Saul. Eu não gosto de falar de Davi. Não, na verdade eu amo falar de Davi. Quando você vai lá para Israel, aí você vê só o cara. A bandeira lá do Estado de Israel tem o símbolo da estrela de Davi. Um símbolo. Porque ele marcou lá. Tem a cidade de Davi. Tem o túmulo de Davi. Sabe por quê? Porque ele marcou época, marcou gerações. Até hoje você ouve falar do rei Davi. Melhor rei que Israel teve. Mas antes de Davi, Deus tinha levantado um outro rei. E o nome dele era Saul. E eu quero contar algumas coisas dele. E falar. Para que você tenha as atitudes de Davi. E não das de Saul. Quantos estão me acompanhando? Vamos lá. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 10. Versículo 6. Sabe, uma coisa em comum entre os dois é que a origem deles foi comum, foi igual, praticamente. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando esses, no 7, quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Versículo 9, sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, vai mais para frente, 16 versículo 12. Aqui a gente vai falar de Davi. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora vai no capítulo 17, a partir do versículo 33. 1 Samuel, capítulo 17, 33. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então, o que você percebe que eles têm em comum? Que Deus chamou os dois para serem rei. E o Espírito do Senhor se manifestou sobre eles. Naquela época o Espírito não ficava dentro, não é o que aconteceu com você quando aceitou a Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus se amálgama, se mistura com o teu espírito. E aí o Espírito fica aqui dentro. E ele fica como um professor, como o Filipão na beira do gramado, falando para você: vai para lá, é por aqui, é por aqui. A questão toda é nós ouvirmos o que o Espírito Santo fala para nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas naquela época o Espírito Santo ficava acima. Ele não entrava na pessoa. E aí a pessoa era conduzida pelo Espírito, como você e eu hoje. Mas isso era para poucos, era para profetas e para reis. E ambos foram reis. Então uma coisa em comum entre eles, Deus chamou eles, cada um. E o engraçado, a palavra do Senhor diz que eles eram de boa aparência. Aí você fala: ih, pastor, agora está feio. Porque eu sou feio que dói. Não, estou brincando, irmãos, por favor. Ninguém deu risada. Meu Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus levantou. Então Deus chamou eles para eles cumprirem um propósito real. Deus faz conosco a mesma forma. Deus nos chamou para cumprirmos um propósito real, um propósito sacerdotal. E quando você entende isso, você entende o propósito. Só que aí começou, depois que Deus chamou Saul, teve um problema. Qual que foi o problema? Saul começou a fazer, começou a achar que ele era o cara. Começou a achar que ele era muito bom. E aí começou o problema. Aí começou o problema. Sabe, eu não vou ler agora com você, em 1 Samuel capítulo 14, a palavra do Senhor de Deus diz que Saul, ele procurava os melhores guerreiros, aqueles que eram mais fortes, ele olhava no natural e falava assim, eu quero esse para mim, para o meu exército. Ele via um cara forte, um cara parrudão, vem para cá para o meu exército. Então ele começou a formar o seu exército de uma forma natural, fala assim, natural. Ele começou a ter atitudes naturais, ele começou a escolher as pessoas que iam dar com ele de uma forma natural. E não da forma que Deus queria. Já o exército de Davi, como é que foi montado? O exército de Davi foi lá naquela caverna. A caverna de Adulão. E só tinha amargurado de espírito, só tinha cara que estava com a vida destruída, que queria se matar. Homeless, sem teto. Era um monte de sem teto que estava lá. Esse era o exército de Davi. Você imagina te dar um exército e falar... E detalhe, Davi já tinha... já tinha andado com homens que o Saul tinha escolhido. Os parrudões lá, os fortões. Aqueles que eram hábeis em armas. Davi já tinha andado e tinham comandado o exército. E aí depois Deus coloca para ele, está aqui ó, essa aqui é a tua equipe. Imagina só, Davi olhou lá. Só que Davi, em vez de ficar reclamando, ele falou assim. Não, Senhor, tudo que é do Senhor é bênção para mim. E aí o que começou a acontecer? Davi começou a pegar aqueles homens que eram destruídos, que tinham a vida destruída. E começou a levantar homens que eram os valentes de Davi. Homens que antes eram medrosos, que tinham medo. Mas agora, com Davi, se tornaram homens valentes. Homens que não tinham medo de nada. Que a hora que aparecia, o que tivesse que acontecer, acontecia. Por quê? Por conta da atitude de Davi. E a parte que mais chama atenção para nós é que lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim. Peraí, desculpa, perdão. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou, presta atenção, para si, para ele próprio, um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Toda vez que um rei voltava de uma guerra, era costume levantar um monumento, fazer uma oferta a quem? A Deus. Mas Saul, quando voltou, guerreou e Deus deu poder para ele, Deus deu o exército para ele, era para ele voltar e agradecer ao Senhor e falar, Senhor, obrigado. Não, o que, que ele fez? Um monumento para si. O que, que isso traz para mim e para você? Já Davi, o que, que ele quis fazer? O que, que ele fez? Ele falou assim, quando ele foi, ele tomou conta de Jerusalém e ele ia começar a reinar, ele pediu para que trouxesse o quê? A arca, fala assim, a arca. A arca representa a presença manifesta de Deus. É aquilo que é mais importante na minha vida e na sua vida, a presença de Deus. Davi estava preocupado em reinar com Deus. Saul entendeu que ele podia reinar sem Deus. Ele fez um monumento para si. O que significa um monumento para si? É quando você monta a sua vida em função do seu reino, em função das suas vontades e não da vontade de Deus. É quando tudo tem que cooperar para você, não para Deus. É quando você, a sua vida, o que é mais importante não é Deus, é você. É a sua família, é o seu trabalho, são seus filhos, é o time de futebol, ou qualquer coisa. É a política, é a economia, é o dinheiro. O que é mais? Você não colocou Deus no centro. Isso é um monumento para si. É quando você está voltado para o seu reino. Você é rei do seu reino. Não é Jesus que reina, é você que reina. E quando você vive dessa forma, o que acontece com a sua vida? A presença manifesta de Deus, você não quis, porque você não quer saber qual que é a vontade de Deus, você quer saber qual que é a sua vontade. É o seu reino. E pessoas que vivem dessa forma, o que acontece com elas? Elas abdicaram da presença de Deus. Não tem poder de Deus, não tem vida de Deus. Não tem unção. Elas são crentes, elas creem em Deus, só que não acontece nada de Deus na vida delas. Quantos estão me acompanhando? Porque o reino está montado para ela. Não incluiu Deus na parada, não colocou Jesus dentro. É só ela. É o reininho dela. Ela que é o rei ou ela que é a rainha. É o que ela quer, não o que Deus quer. Ela bate o pé e fala, é o que eu quero. É obstinada, quer fazer do jeito dela. O que é isso? Isso é o reino, monumento para si. Não dá glórias a Deus, é glórias a mim mesmo. Porque afinal de contas, sou eu que decido o que vai ser feito da minha vida, não é Deus. Quantos estão me acompanhando? Davi, diferentemente, ele chega e faz o quê? Ele fala assim, eu não dou conta de reinar em Israel sem a presença de Deus. Não dou conta. E para demonstrar isso, ele chega e traz a arca para Israel. E ele põe a arca bem lá no meio, lá em Jerusalém. Ele põe a arca lá no local, monta uma tenda para proteger ela do sol e da chuva. E em volta da arca, e ele põe a arca num local, ele inovou, porque antes não tinha isso, antes era o tabernáculo, que nem o tabernáculo de Moisés, mas Davi não, falou assim, não, vou fazer um negócio acima aqui. Ele vai lá e monta a arca, coloca no meio, e coloca homens louvando e adorando, tocando música, 24 horas, 24/7, todos os dias. Toda hora, estavam tocando, revezavam, trocavam, entrava outra turma. Se não me engano, são 3 turnos. E os homens estavam lá, 8 horas, louvando. Imagina uma equipe de louvor, 8 horas. A equipe de louvor aqui, imagina vocês, 8 horas lá. Depois do dia seguinte, 8 horas. Imagina a sua mão, o seu dedo, como é que ia estar. Todo dia. Ele colocou lá. Sabe o que Davi fez? Ele falou assim, ó, a coisa mais importante que tem é o Senhor. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro de tudo. E por isso eu vou honrar Ele, e eu vou colocar Ele no centro, e todo mundo pode ver a arca, todo mundo pode ver o Senhor. O que ele estava fazendo naquela? Antes a arca ficava onde? Ficava no tabernáculo, escondida no Santo dos Santos. Davi pegou a arca e colocou ela lá, todo mundo podia ver a arca e ver ali a adoração, 24 horas, ou seja, Davi além de rei, ele estava sendo sacerdote, porque ele estava trazendo a presença de Deus para mim e para você. Você podia ver a arca, antes não podia, era só o sumo sacerdote que podia ver a arca. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Antes tinha um véu que nos separava de Deus. Jesus morreu, esse véu foi rasgado. Hoje, pelo nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, quando eu aceitei a Cristo, hoje eu tenho livre acesso a Deus Pai. Eu não preciso matar um bicho, eu não preciso ofertar nada. Eu tenho livre acesso, é só levantar a mão e invocar o nome do Senhor. Já está resolvido. Por causa de Jesus. Davi fez a mesma coisa lá. Lá no Velho Testamento. Ele trouxe a arca, colocou no meio e falou assim, ó, é para adorar ele. Ele estava apontando como um sacerdote, ele era rei, mas também era sacerdote. Ele estava apontando e falou assim, a coisa mais importante é adorar o Senhor. É colocar o Senhor no centro da sua vida. Davi estava falando isso. O centro da sua vida. Sabe, Saul já não. Saul colocou as outras coisas no centro. Trazendo a valor presente aos dias de hoje, Saul colocou a família no lugar. Colocou o trabalho no lugar. Quantas pessoas não podem vir ao culto? Não vêm ao culto. Eu estava agora, eu fui numa doceria, que você sabe que, apesar de eu fazer exercício, eu não fico sem um docinho, né? E aí eu fui numa loja de doces agora à tarde, tomar um café expresso, que eu gosto também. Comer um docinho, eu e minha amada esposa, para adoçar o dia, né amor? Estávamos lá e eu cheguei e abençoei as moças na hora que eu estava indo embora. Falei assim para elas, estou indo para o culto. Para começar, né, porque eu tenho o alvo de ganhar uma vida, eu mesmo, né? E para começar a ter contato e tal. Aí uma delas virou e falou assim, ora por mim, para Deus me abençoar. Aí eu virei e falei, não, preciso falar com essa moça. Falei, você não quer ir para a igreja? Eu falei assim, não, eu estou desviada, faz tempo que eu não vou. Eu falei, por quê? Eu falei, por causa do meu trabalho. Eu falei, esse aqui é o trabalho das 2 às 10. Eu falei assim, vai no sábado, porque eu pensei que era só no domingo. Ela falou assim, não, no sábado também eu trabalho. Aí eu falei, sai do trabalho. Aí ela falou, eu preciso sair do trabalho também. Mas aí eu estava saindo, eu lembrei, eu falei, pô, vai no culto de manhã. Aí ela ficou sem chão. Por causa do trabalho. Por causa de outras coisas. De decepções. De um monte de coisa. Eu não vou para o culto. Eu não vou para a célula. Eu não leio a palavra. Eu não me relaciono com Ele. As outras coisas são mais importantes que o Senhor. Essas pessoas estão construindo monumentos para si. Porque não estão dando glória e honra para o Senhor. Não estão entronizando o nome de Deus. Não estão colocando Deus no centro. E aí o que acontece? Elas não têm uma vida vitoriosa. E elas olham para a Bíblia, e a Bíblia é cheia de exemplos. Ela vê as pessoas ao lado dela recebendo, experimentando, que colocam Jesus no centro, e elas não. A vida delas é natural, como de qualquer outra pessoa que não tem Deus. A diferença é que ela não vai para o inferno, as outras vão. Se não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Quantos estão me acompanhando? Mas Davi não. Davi, ele não criou um monumento para si. Ele colocou a arca no centro. A arca ficou no meio da cidade. Para todo mundo ver. Lugar bem alto. Todo mundo via. Olha lá, a arca está ali. E os homens adorando. Louvando ao Senhor. Todo dia, toda hora. Imagina... aquela madrugada, como é que devia ser? A hora que os cavalos não fazem mais barulhos, a hora que as panelas não fazem mais barulhos, a hora que as mulheres não falam mais. Desculpa, não, perdão. A hora que. Aquele silêncio. Imagina o que você ia ouvir: os homens ali, tocando e adorando o Senhor. Você imagina a cena? Que cena linda! As fogueiras acesas, as tochas em volta, e você olha lá, você de longe, você vê a arca, a presença de Deus estava ali, o próprio Deus estava ali, e eles louvando e adorando, 24 horas. O que isso traz para nós? Que as pessoas que colocam Deus no centro, Jesus no centro, elas têm um outro tipo de vida, um outro tipo de fim. Qual foi o fim de Saul? Saul, por ter construído um monumento para si, Saul, por ter só preocupado com o seu reino, ele começou a perder fé em Deus. Ele perdeu tanto a fé em Deus, que sabe como é que ele terminou? Um dia antes de morrer, que na verdade ele não morreu, ele se matou. Ele colocou uma lança no chão e espetou nele, porque nem o escudeiro dele queria matar ele. Um dia antes, ele estava se consultando com uma bruxa, porque ele já não confiava mais em Deus. Ele perdeu a fé. Sabe por quê? De tanto que ele não colocou Deus no centro. E Deus tinha levantado ele. Deus tinha escolhido ele. Saul foi escolhido. Assim como eu e você somos escolhidos. Amém? Deus nos escolheu. Não foi você que escolheu ele. Você pensa que foi você, mas não, foi ele que te escolheu. Ele que te chamou. Ele que pegou, ele juntou assim todo o globo, juntou todos os astros, colocou a pessoa certa na hora certa, a situação, a dificuldade, tudo para você acordar e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para você aceitar Jesus. Foi ele. E aí o que aconteceu? Um dia antes, ele estava lá, se consultando. E no dia seguinte, morrendo. Esse foi Saul. O fim dele foi assim porque ele não colocou Deus no centro. Sabe, eu conheço muitas pessoas que elas são crentes, mas ela não tem mais fé em Deus. Eu nem sei se um dia ela teve. Porque na verdade ela nunca colocou Deus no centro da vida dela. O Senhor Jesus nunca foi Senhor da vida dela. Nunca foi o condutor da vida dela. Todas as decisões que ela tomou na vida, todas essas decisões foram elas que escolheram. Foi escolha dela, nunca escolha do Senhor. Ela casou com quem ela quis, não com o que o Senhor mandou. Ela trabalha onde ela quer e não onde Deus fala para trabalhar. Ela faz o que ela quer e não o que Deus fala para ela fazer. E por causa disso, ela construiu um monumento para si. Ela tem o reino dela. E ela que é a rainha ou o rei do reino dela. E ela não experimenta do Deus no centro. Porque quando Deus está no centro, a vida de Deus se manifesta. A unção de Deus se manifesta, porque o próprio Deus está ali. Você sente a presença de Deus, você sabe que Deus é com você. Você não foi largado na chapada, o próprio Deus está ali. Você sabe. Você sabe. Você sabe quem você é. Você sabe que quando alguém faz mal para você, ela não está fazendo mal para você, ela está tocando em Deus. E aí você começa a orar para o Senhor, fala: Senhor, faz nada com ela não, porque ela nem sabe o que ela está fazendo, que nem Jesus fez. Porque Jesus sabia quem ele era. E aquelas pessoas estavam crucificando Jesus, e Jesus, em vez de falar assim: miserável, sem vergonha, lazarento, não, virou e falou: Senhor, não impute nada a eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que quando estavam fazendo aquilo com ele, na verdade estavam tocando ao Senhor. Ainda que Jesus naquele momento estava levando todos os pecados do mundo, mas a desonra que foi feita com Jesus na cruz, o que aconteceu naquela hora? Jesus estava lá pedindo para Deus: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Que nem Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, homem de uma unção violenta, estava lá confrontando lá os fariseus, levando pessoas para Cristo, sendo usado para curas, para um monte de coisa. E aí, na hora que ele estava sendo apedrejado, falou: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não foi só Jesus que fez isso, Estevão também. Mas era um homem cheio de Deus. E aí, Davi, você vê a vida de Davi. Davi errou? Claro que Davi errou. Você não vê falando nada de Saul, dos pecados de Saul, que ele tinha não sei quantas mulheres, que ele aprontou, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Você não vê falando nada disso. mas de Davi você vê tudo. Sinal que Davi é igual a mim e a você. Passível de erro. Fala assim: eu sou passível de erro. Passível de pecar. Todos nós somos. Só que Saul, ele se encheu de justiça própria. Ele falou: eu sou o cara. Deus tinha falado para ele: mata o rei, mata tudo aqui, não sobra nada. Aí ele falou assim: não, não vou fazer bem assim não. Deus falou, mas eu acho que dá para pegar uma carne boa desse Nelore aqui, dá até uma picanha boa, eu acho isso aqui legal, vou ficar com isso aqui. Ele nunca fez a vontade de Deus. E olha o fim de Saul. E olha Davi. Davi, ele amava tanto ao Senhor, que um dia ele estava na casa dele, e ele viu aquela tenda, e ele olhou para o palácio dele, e ele falou assim: como é que eu, que sou servo, moro aqui, e o meu Deus, o meu Senhor, mora naquela tenda, naquela barraca, ou naquele barraco? Aí Davi se indignou. Aí ele falou assim: não, tenho que fazer alguma coisa, eu vou construir um lugar para Deus. E ele chamou lá, chamou Natan, Samuel passou para Natan era o novo sacerdote. Natan, vamos construir um prédio. Imagina, vem alguém, fala: Marcelo, vamos construir um prédio. Você imagina Natan como é que ficou? Estava sempre naquele sol, aquela coisa lá, do frio de noite. Natan falava: aleluia, glória a Deus, até que enfim, o rei se tocou. Vai fazer uma estrutura melhor aqui com ar-condicionado. Natan deve ter ficado muito feliz. Mas aí, ouviu, Deus falou: volta lá, Natan. Vai lá falar com o Davi. Falou assim, ó. Deus falando para Davi: eu não preciso de estrutura para morar aqui. Eu sou Deus, eu moro onde eu quero. E eu nunca pedi para você construir nada. Mas por causa do seu coração, por causa da motivação do seu coração em me dar o melhor, através da sua linhagem, o Messias vai vir de ti. Tanto que Jesus é chamado filho de Davi. Por causa do coração. E a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por causa desse coração em dar o melhor para Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, você não vai construir, mas eu vou te dar tudo para você preparar para o teu filho construir o tabernáculo. Davi, se fosse Saul, o que Saul acha que ia fazer? Eu vou construir assim mesmo. Eu quero edificar para ficar o meu nome, para falar que eu edifiquei alguma coisa para Deus. Davi chegou e falou assim: tá bom, Senhor, eu vou preparar tudo. Porque Davi tinha muito sangue nas mãos. Israel estava em paz, não tinha mais problema nenhum, porque Davi tinha dizimado os seus inimigos, não tinha sobrado nenhum. E sabe o que é mais interessante? A palavra do Senhor diz, fala sobre o tabernáculo. O tabernáculo de Davi é algo que lá no profeta Amós, e depois lá em Atos capítulo 15, Deus diz que vai ser restaurado o tabernáculo de Davi. Que é adoração, que é colocar Deus no centro. Toda vez que nós colocamos Deus no centro das nossas vidas, nós estamos restaurando o tabernáculo de Davi. Aquele tabernáculo que estava lá, colocando Deus no centro, 24 horas. Toda vez que nós colocamos Deus no centro, Jesus no centro, o que é colocar Jesus no centro das nossas vidas? É quando nós colocamos Ele como Rei e como Senhor. É quando não é mais a minha vontade, é quando é a vontade dEle, porque o reino é dEle e eu só sou o súdito dEle. Não sou eu o dono do reino, é Ele que é dono do reino. E eu somente sou o súdito. Ele é o rei dos reis e eu sou o rei também. mas eu obedeço a Ele, eu sigo a Ele, eu faço a vontade dEle. Quantos estão me acompanhando? E quando você vive dessa forma, nunca vai faltar nada para você. Davi, quando terminou a sua vida, no final dos seus dias, ele deu a sua fortuna pessoal. Um dia eu posso pregar sobre a fortuna pessoal de Davi, numa palavra da oferta. Ele deu a sua fortuna pessoal de oferta para a construção do templo. Que Salomão, aí viria o templo de Salomão. Antes era o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, e depois o templo de Salomão. Aí era um templo. E não faltou nada para construir, pelo contrário, sobrou. Porque Davi, por conta desse coração, nunca faltou nada para ele, pelo contrário, o Senhor sempre dava para ele. Imagina, ele conquistou todo, ele manteve paz, ele conquistou tudo, ele despojou todos os seus inimigos. Não eram os inimigos que tinham despojado ele. Salomão chegou lá, não tinha mais problema com nenhum inimigo, porque o pai dele já tinha resolvido a parada. Por conta desse coração, de colocar Deus no centro, porque toda vez que o Senhor dava as vitórias para Davi, Davi ia lá e guerreava, mas quem dava as vitórias era o Senhor. Não era no braço de Davi, era no poder de Deus. Toda vez que você coloca Jesus no centro da sua vida, se manifesta o poder de Deus, se manifesta a graça de Deus. O que, que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A minha prosperidade e a sua prosperidade é consequência de uma vida que você coloca Jesus no centro. O que, que o diabo quer te enganar? Não, não procura Jesus não, não põe Jesus no centro, põe você no centro, põe a sua família no centro, põe o seu trabalho no centro. Teve uma irmã aqui uma vez, ela queria participar do impacto que a gente estava fazendo no prédio, e ela trabalhava, né, e fazia coisas no sábado, e o sábado era o dia que ela mais faturava. E aí o que, que aconteceu? Ela queria estar participando do impacto. Ela não queria só poder ajudar, e ela estava ajudando as pessoas, estava pagando para as pessoas irem para o impacto. Ela queria estar participando, ajudando, servindo. Como um filho de Deus faz, serve. O que, que aconteceu? Ela chegou e a gente desafiou ela, falou: irmã, pede para Deus. Você tem esse coração de participar, Deus vai fazer na sua vida. O que, que Deus fez? Uma semana antes, Deus deu, num sábado antes, dobrou o que ela ganhava. Então, se ela ganhava 100 cada sábado, Deus deu 200 para ela não ter que ir trabalhar no outro sábado e participar do impacto. Mas não é participar, é participar lavando louça, participar vendo as pessoas, estar junto com aquela pessoa que ela está trazendo, porque ela colocou Deus no centro. Ela colocou Deus onde Ele tem que estar colocado, acima de todas as coisas. Porque ela fez isso, Deus fez. Toda vez que você coloca Deus no centro, Deus cuida das outras coisas. Você não precisa se preocupar. Mas quando você põe as suas coisas no centro, você realmente precisa se preocupar. Porque você tirou Deus da parada. Deus fala assim: se preocupa com as minhas coisas. Ide pregar o evangelho. Ide fazer discípulos. Se preocupa com isso, porque o resto eu faço. Eu quero te falar, irmão, irmã, talvez você está me visitando, você nunca ouviu isso. Eu nunca sonhei em ser pastor. Aliás, eu nunca gostei de pastor, quando eu não tinha me convertido. Quando eu me converti, eu brigava com a minha esposa, porque ela dizimava e eu não. Eu falava: vai dar dinheiro para pastor. Vão roubar, porque essa é a visão que pastor tem. E aí um dia, eu cheguei a discipulador na videira, e discipulador você pode ser, qualquer um pode chegar aqui a discipulador. Mas para ser pastor é um chamado. Porque a pessoa vai viver daquilo, a pessoa vai... é uma outra coisa. Nós entendemos que qualquer pessoa aqui pode chegar a discipulador, qualquer um de vocês aqui. Que é o alvo que nós temos para você, é você chegar a ser discipulador. Agora, para ser pastor é chamado. Sabe por quê? Um dia Deus falou comigo. Um dia eu tive uma experiência com Deus e Deus me chamou. E o meu sonho não era ser pastor, meu sonho era ser empresário, meu sonho era ser executivo de sucesso. Sempre foi. Desde que eu tinha 15 anos. Desde. Mas um dia Deus me chamou e falou assim: olha, eu não quero mais você. Eu quero você para mim. E aquele dia eu tive uma opção. Seguir a Deus, servir a Deus full time, depender dele full time, tempo todo, ou não. Mas eu disse sim para Deus. E hoje eu estou pregando para você aqui, eu quero te falar, o melhor horário da minha semana são essas 2 horas aqui. É quando eu vejo você, é quando eu vejo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é quando eu vejo você louvando, adorando, colocando Deus no centro. É falando dele para você, é falando que ele é bom. Para mim são as melhores 2 horas do dia, da semana para mim. Sem sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E isso me preenche, isso me enche, isso me consome. Mas me consome, não me consome de uma forma, não. Me queima sem eu derreter. Me deixa preenchido. Não tem filme, não tem viagem, não tem nada que se compare ao que eu estou fazendo aqui agora. Vendo você louvando, adorando ao Senhor. Vendo você colocando Deus em primeiro lugar. Não tem preço. Porque essa é a vontade de Deus. E sabe o que eu vejo quando eu faço isso? Eu vejo Deus colocando todas as outras coisas. Deus me abençoando ali, me abençoando aqui. Eu vejo a vida, a mão de Deus. Eu falo, olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo. E eu falo assim, nossa, só podia ser Deus. Eu não sei quando meu filho vai casar e nem quando vai ter neto, mas eu vou ter muita história para contar daquilo que Deus faz na minha vida e na vida de vocês. Daqueles que colocam Deus no centro, colocam Deus acima de tudo. Fica no alto monte e todas as pessoas podem olhar para a arca, a presença de Deus e falar assim, não, Senhor, Tu és o meu Deus. Sabe, o tempo todo Deus está falando, ó. Sabe, lá no Éden é a mesma coisa. Lá no Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é do bem e do mal, mas é a árvore do conhecimento, e tinha a árvore da vida. E Deus falou assim, ó, não coloca o seu coração nisso aqui não, não come disso aqui não, come só da árvore da vida, e você vai experimentar o melhor. Mas o homem escolheu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo dia você tem a oportunidade de escolher da árvore da vida, colocar a árvore da vida no centro e se alimentar somente dela, ou você se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem o bem também na árvore do conhecimento, não é só mal não. Mas olha como é que terminou Adão e Eva, olha como é que terminou Saul, e olha como é que terminou Jesus, e olha como é que terminou Davi. Jesus escolheu morrer por mim e por você. Mas antes dele escolher, Deus falou para ele, eu quero que você morra. Eu quero que você vá para a cruz. Jesus foi lá, orou 3 vezes, porque ele sabia. Desde pequeno ele via o que era morte de cruz. E ele sabia o que estava preparado para ele. Sabia que ia doer. Sabia que ia sofrer. Sabia que era passar dias lá. Vendo homens e mulheres gemendo na cruz. Aí ele foi lá no Getsemane, orou 3 horas. Deus falou com ele, e ele falou, estou resolvido. E foi para a cruz. E porque ele acatou aquilo que Deus falou, hoje nós temos livre acesso a Deus Pai. Por amor. Ele morreu por amor a nós. Porque esse é o nosso Deus, ele tem amor por mim e por você. E a única coisa que ele quer é que você seja igual a ele, mas para você ser igual a ele, você precisa colocar ele no centro. Sabe o que é colocar Deus no centro? É quando você coloca Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida. O primeiro é para Ele. Tudo é para Ele. E você vê a sua família sendo liberta, a sua família sendo restaurada, você vê a sua casa sendo modificada, você vê no seu emprego tudo, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Eu não coloquei Deus em primeiro lugar só quando eu aceitei o ministério, não. Eu já como membro, já tinha colocado. Como membro, depois como líder em treinamento, depois como líder, depois como discipulador. Eu já tinha colocado Deus no centro. E eu vi a minha vida, o que Deus foi fazendo na minha vida, o que Deus foi me dando, o que Deus foi me abençoando, tanto na minha transformação como homem, como ser humano, quanto na minha vida financeira, não faltando nada para mim, eu vi o que Deus fez. Por quê? Porque Ele é bom. E Ele quer que eu e você sejamos iguais a Ele. Para que você possa avançar, você possa crescer, prosperar. Não tem como você vencer e prosperar no seu reino, vivendo a sua vida, colocando você no centro, colocando o seu trabalho no centro. Sabe, infelizmente eu vi pessoas aqui que já vieram aqui, estava desempregada, a vida toda destruída, destruída, destruída. Pensa assim, aí veio para cá, começou a vir, a gente começou a ensinar, começou a ouvir a palavra, começou a ir na célula, no culto, daqui a pouco a pessoa ganha um emprego, mas pensa aquele emprego assim, o cara ganhava 1.000, começou a ganhar 10, 15 mil. Aí o cara, em vez de colocar Deus ainda mais no centro, ele fala assim, não, já consegui o que eu quero, tchau Jesus. Vou assistir um culto quando der no YouTube. Vou louvar a Deus, talvez quando eu estiver indo para o carro, coloco uma música e vou lá. Aleluia. Esse é o culto dele. Em vez dele chegar aqui, todo domingo está aqui, com a cara no chão, agradecendo a Deus pelo trabalho, por tudo aquilo que Deus tem dado para ele, não. Vai terminar como Saul, infelizmente. Não vai experimentar daquilo que Deus tem para ele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, você pode perceber que na Bíblia você sempre tem dois exemplos. Porque sempre é colocado para nós escolhas. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Toda vez, eu e você, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de escolher quem a gente vai colocar no centro. Hoje, você escolheu estar aqui. Hoje você escolheu colocar Jesus no centro. Toda quinta-feira, sábado, quando tem célula, todo dia de manhã, você tem a oportunidade de colocar Deus no centro. Você tem essa oportunidade de entronizar Ele o dia inteiro. Você tem a oportunidade de colocar Deus, de falar dEle. Sabe, o meu papel como pastor é te guiar para você colocar Jesus no centro. Porque eu sei que quando Jesus está colocado no centro, o resto muda. Tudo em volta muda. Aqueles que não colocam Jesus no centro, fica que nem cachorro mordendo o rabo, fica dando volta. Mas aquele que coloca Jesus no centro, come picanha, e é cachorro ainda. Sabe por quê? Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Aqueles que querem ter contato com Deus, aqueles que querem se relacionar. Tá bom. Sabe? Desculpa, eu estou acertando aqui algo. Eles tinham combinado algo e eu senti da gente cantar uma outra música. Quero falar que hoje eu estou com 50 anos. 50 anos. Eu já vivi um pouco. Já conheci pastores. Já conheci líderes, discipuladores, apóstolos, apostilas. Pessoas de tudo que é tipo, tudo que é cor. E eu vi as pessoas que colocaram Jesus no centro e as pessoas que colocaram elas no centro. E eu vi como é que elas terminaram. E estão terminando as suas vidas. Pessoas que Deus tinha dado tudo, tinha chamado elas como Saul e Davi. Mas porque elas não colocaram no centro, não terminaram bem. Mas eu já vi pessoas também que colocaram Deus no centro. E até hoje você ouve falar delas, do exemplo delas, do que elas fizeram, porque Deus fez através da vida delas. Eu não sei como é que você quer ser lembrado. Se você quer ser lembrado como aquele crente que tem o reino dele, ou se você quer ser lembrado como aquele crente que colocou Jesus no centro, que o reino era de Deus. Vou te falar bem sinceramente, o meu papel é te levar a você colocar Jesus no centro, não vou te enganar. Meu papel como seu pastor, e que prego todo domingo aqui, é te levar você sempre a colocar ele em primeiro lugar. Porque eu fazendo isso, todas as outras coisas serão consequências. Toda a tua prosperidade, toda a restauração, todas as coisas vão ser, você vai receber, você vai experimentar. Porque é bíblico, é isso que acontece. Na verdade, meu papel é levar você a ter o mesmo coração de Davi. Esse é o meu papel. E eu quero te falar, se você me aguentar, você pode ter certeza. E se você me ouvir, você pode ter certeza que você vai chegar lá. Porque eu vou fazer de tudo para você chegar lá. Eu oro, eu jejuo, para que você tenha experiências com Deus. Para que você seja um homem e mulher de Deus, usado naquele lugar onde você está. Para que você seja um homem e mulher de Deus, a ser lembrado. Não porque tinham gostos naturais, não porque fazia escolhas naturais, mas porque Deus fazia na sua vida. Eu não sei quem vai enterrar quem primeiro, se eu vou estar no seu enterro ou se você vai estar no meu. Mas quando estiver no meu e você estiver lá, você vai lembrar, falar que está indo um homem que me ensinou a colocar Deus no centro. E um dia, caso eu esteja no seu, eu quero estar lá pregando e falando: aqui foi uma mulher, aqui foi um homem que colocou Jesus no centro, que engrandeceu o nome do Senhor, assim como Davi. Esse é o meu papel. Se eu partir e tiver feito isso na sua vida, eu vou tranquilo, porque eu prego, eu jejuo, tudo que eu faço é para isso. Às vezes a gente fica triste que muitos irmãos não colocam, mas eu vou te falar, eu não vou desistir do meu alvo, porque ele não desistiu. Ele não desiste. E ele mandou eu vir aqui pregar isso para você. Que ele quer você voltado para ele, buscando ele, colocando ele no centro, perguntando para ele qual que é a vontade dele. E aí, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você não vai precisar perguntar. E as outras pessoas vão querer saber: o que você está bebendo? O que você está comendo? E você só vai falar uma coisa: eu coloquei Jesus no centro da minha vida. Ele, não sou eu o monumento, não é a minha estátua, é Ele. Ele é o único, é Ele. Sabe, todo crente que faz isso, toda igreja que faz isso, que põe Jesus no centro, você vê que o fluir de Deus, a glória de Deus se manifesta. E é isso que nós vamos fazer nesse ano. No ano que vem, depois do outro ano, mesma coisa, porque você é rei e você é sacerdote, e eu estou aqui para te lembrar todo domingo disso, que você é rei e sacerdote do Senhor. Todo domingo eu vou lembrar você disso, que você é muito amado e Deus quer o melhor para você, todo domingo, porque foi para isso que eu fui chamado, para ser um papagaio do Senhor na sua vida, falar a mesma coisa todo domingo de forma diferente, mas a mesma coisa: você é rei, você é sacerdote, nasceu para liderar e Deus te ama. Todo dia, todo domingo, vou estar falando isso para você. Vou pegar outros exemplos, porque todos os exemplos mudam, mas são tudo a mesma coisa. Você é rei, você é sacerdote e você é amado de Deus. E Deus quer que você o represente aqui na terra. Quantos desejam isso para a sua vida? Quero pedir que você fique de pé.
Mergulhar teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar.
Por favor, abra os elementos da ceia.
Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio.
Quero pedir que você pegue um pedaço de pão.
Oh,
se você não recebeu, levante a sua mão, peça, você que é batizado nas águas.